Entramos agora no ponto 8 da nossa agenda, petição 7.11, contagem de tempo de serviço dos docentes que desempenham funções em Valência de centros de atividades de tempos livres, apresentada por Leonardo José Barbosa Soares Medeiros, na qualidade de primeiro subscritor. Para a apresentação do relatório, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Ávila, relator da Comissão dos Assuntos Sociais.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A 7 de abril de 2017, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma petição à qual foi atribuído o número 7.11, intitulada Contagem de Tempo de Serviço dos Docentes que Desempenham Funções em Valência de Centros de Atividade de Tempos Livres, que reúne um total de 416 assinaturas, tendo como primeiro signatário o Leonardo José Barbosa de Medeiros. Por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a referida petição foi remetida à Comissão de Assuntos Sociais para relato e emissão de parecer. Nos termos do disposto em resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, as matérias relativas à educação, onde se enquadra a presente petição, são competências da Comissão de Assuntos Sociais. Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos legais e regimentais, a Comissão de Assuntos Sociais procedeu à apreciação da sua admissibilidade nos termos do disposto no número 2 do artigo 190 do referido regimento e deliberou admiti-la por unanimidade. Os peticionados pretendem a valorização das funções dos docentes que desempenham funções em CAT através do reconhecimento do seu tempo de serviço com efeitos retroativos. Para isso, alegam os seguintes motivos. O trabalho desenvolvido nos CAT lhes dá resposta à preocupação relativa à ocupação de tempo livre na infância ou evidenciando um acentuado aumento das práticas de atividades socioeducativas e educativas relacionadas com a estruturação dos tempos livres das crianças. A educação é um processo contínuo que acompanha o indivíduo nos diversos contextos, assumindo naturezas distintas, porque vai para lá das fronteiras escolares. São dinamizadas atividades estruturadas em valências como os CATLES, que oferecem uma muito rica e diversificada oferta de atividades educativas aos alunos. Os docentes que exercem funções exclusivamente em CATLE não têm o seu tempo de serviço contabilizado para efeitos de cálculo de graduação profissional em processo de concurso do pessoal docente. O pessoal docente das valências educativas privadas exerce uma função de interesse público pelo que se encontram abrangido pelos deveres inerentes ao exercício das funções de docente. Os artigos 53 e 63 do DLR 26/2005/A, alterado pelo DLR número 6/2008/A e pelo DLR número 11/2013/A, consideram o tempo de serviço prestado em valências educativas provadas reconhecido para todos os efeitos legais. O número 4 do artigo 45 do DRR número 17/2001/A, prevê que o tempo de serviço prestado por educadores de infância, independentemente da rede onde se insirem, seja relevado para efeitos de concurso dos quadros docentes da Região Autónoma dos Açores, como se prestado em estabelecimento de educação e ensino de rede pública. Foi deliberado proceder à audição do Secretário Regional de Educação e Cultura, da União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade Social e da União Regional das Misericórdias dos Açores e também solicitar parecer escrito, por escrito, às seguintes entidades. Sindicatos dos Professores da Região Autónoma Açores, da Região Açores, Sindicato Democrático dos Professores da Região Açores, EBI Roberto Ivens, EBI de Ponta Garça, EBI da Rifes, EBI da Ribeira Grande, Assembleia da EBI Cante da Maia, EBI de Capelas, EBI de Lagoa, EBI 2,3 de Ginetes, EBI Água de Pau, EBI Maia, EBI Rabo de Peixe, Escola Secundária Padre Jerónimo Emiliano de Andrade, Escola Secundária Domingos Rebelo, EBS de Mais de Borba, EBS de Povoação, EBS de Vila Franca do Campo, EBS das Velas, EBS de Santa Maria, Escola Secundária Vitorino Nemésio, EBS das Flores, EBS Madalena, Escola Secundária Antero Cantal, EBS Laje do Pico, Escola Secundária Manuel da Riaga, Escola Secundária da Lagoa, Escola Secundária das Laranjeiras, Escola Secundária da Ribeira Grande, EBS São Roque do Pico, EBS do Nordeste, EBS da Graciosa, EBS da Calheta, EBI dos Biscoitos, EBI da Praia da Vitória, Assembleia de Escola da EBI Francisco Ferreira Drummond, EBI Angra do Heroísmo, EBI Horta, EBI Vila do Porto, Vila do Tupo e EBS Moezinho da Silveira. A audição dos peticionários ocorreu no dia 24 de abril de 2017, na delegação da Arla, em São Miguel. A audição do presidente da URMA e do presidente da URIPSA e do secretário regional de Educação e Cultura ocorreram no dia 24 de maio de 2017, na delegação da Arla, na Terceira. Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor das audições efetuadas, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou por maioria, com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP, e com a abstenção do PPM, emitir o seguinte parecer. Considerando que a presente petição foi subscrita por 416 cidadãos, deve a mesma ser apreciada em plenário da Assembleia Legislativa nos termos e para os efeitos do disposto da alínea A, número 1, do artigo 192 do respectivo regimento. A presente petição tem como principal objetivo a contabilização do tempo de serviço dos docentes que desempenham funções em CATL para efeitos de cálculo de graduação profissional com efeitos retroativos em processo de concurso do pessoal docente. Tanto o representante da URIPSA como a URMA têm entendimentos favoráveis no que concerne à contagem de tempo de serviço para efeitos de graduação profissional em processo de concurso do pessoal docente no que respeita a docentes em valências de cátedra. Contudo, alertam para a necessidade de se olhar para valências de cátedra de forma diferenciada, nomeadamente face à sua natureza de funcionamento ou do modo, seja aleatório ou contínuo, e da tipologia das entidades que os promovem. Além disso, os representantes da URIPSA e da URMA reformam a necessidade da existência de projetos pedagógicos que validem a função socioeducativa dos profissionais das áreas nas valências de CATL. O representante da URMA é da opinião que importaria a revisão da legislação relativa às valências de CATL. O membro do Governo com competência em matéria de educação manifestou a sua preocupação da eventual ultrapassagem dos profissionais que exercem funções em valências de CATL em detrimento daqueles que exercem docência em estabelecimentos de ensino. Ademais, considerou que a legislação que regula as valências de CATL para o seu funcionamento, a nível do pessoal, vincula apenas a contratação na categoria de monitor. Do presente relatório, deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor, bem como ao membro do Governo Regional com responsabilidade e competência em matéria da educação, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, em primeiro lugar, saudar e congratular os 416 signatários da petição aqui debatida e congratulá-los também no sentido, e principalmente por estar aqui em evidência, aquele que é um exercício salutar de cidadania. E gostaria de começar por expor aqueles que nos parecem ser os dois principais motivos que levaram os peticionários a apresentarem a reivindicação que apresentam, ou seja, que seja considerado, seja contabilizado como tempo de serviço, o tempo de serviço exercido pelos docentes em ATLs. E que esse tempo seja contabilizado para fins de concurso. Ora, e as motivações dos peticionários podem-se dividir em duas grandes motivações. Primeiro, a valorização do papel e função dos ATLs e, segundo, e não menos importante, a valorização das carreiras dos docentes que prestam serviços nestas valências. A valorização do papel e função dos ATLs faz-se reconhecendo o caráter pedagógico destas valências, e aqui podemos entrar na discussão, no debate, acerca se as atividades mais lúdicas ou menos lúdicas são mais ou menos pedagógicas, se os ATLs são um mero espaço de entretenimento, que até podemos considerar, e de certo que muitos consideram, que até mesmo entretenimento pode ser considerado ou poderá ter um caráter pedagógico, mas não é o caso até. Os peticionários têm consciência do que se faz no ATL é muito mais do que entretenimento, é colocar uma instituição ou uma valência que é paralela ao sistema educativo regional a complementar o trabalho que é feito pela escola pública, mas não só, como também, sobretudo, também o caráter supletivo destas instituições, que dinamizam atividades que, não deixando nunca de ter um caráter pedagógico, são atividades e que respondem a objetivos que não são função nem missão, pelo menos por enquanto, da escola. Portanto, nada de mal se os ATLs não forem consideradas escolas. Não é essa a sua função, não é essa a sua missão, mas não é por isso que deixam de ter uma função pedagógica. São, e por ter uma função pedagógica, são também valências que atendem a planeamento apropriado, planeamento é esse que contempla objetivos, como é óbvio, mas é claro que até mesmo o planeamento, as atividades, os objetivos são diferentes daqueles a que atende a escola, e quando digo aqui escola, a escola, o ensino básico e secundário. Não é, pois, nem pior nem melhor comparativamente às outras modalidades de ensino, ou seja, o ensino básico secundário, nem mesmo ao pré-escolar ou à creche. Quanto à motivação que levou os peticionários a reivindicarem que o tempo de serviço prestado em creche passa a ser contabilizado para fins de concurso, é também uma forma de valorizar a sua carreira. E como? Bem, se a região entendeu que deveria delegar a função de creche, a função do pré-escolar e já agora também as valências da ATL a instituições de caráter particular, sem fins lucrativos, como o caso das IPSS e Misericórdias, fê-lo, infelizmente, por um motivo puramente economicista. E quando me refiro aqui a um motivo puramente economicista, toda a gente sabe do que é que estou a falar, para poupar em recursos humanos. Porquê? Porque toda a gente sabe que qualquer docente que preste serviço em IPSS, e quando digo aqui em IPSS e Misericórdias, nas valências de creche, até ele, e jardins de infância, apesar da rede pública de jardim de infância ainda, não sabemos até quando, mas ainda funciona na região, até à altura em que passa a ser completamente delegada em IPSS e Misericórdias, tal e qual como aconteceu às creches e até eles. Enquanto isso não acontece, toda a gente sabe que estes docentes ganham muito menos, oferem salários muito menos, portanto, a salários bem menores do que ganhariam na escola pública. Além disso, além de terem salários bem mais reduzidos do que teriam na escola pública, e aqui nós não queremos, não pretendemos, de forma alguma, defender o nivelamento por baixo e de considerar que, se calhar, a melhor opção para atingir uma plena igualdade e uma maior justiça seria todos ganharem conforme as IPs e as Misericórdias. Não é isso que nós pretendemos e parece-me que isso está bem claro. Mas, além disso, até mesmo algo tão não tangível como a contabilização de serviço prestado em creche, em ATLs, e neste caso, especificamente em ATLs, porque o tempo de serviço prestado em creche já é considerado como tempo de serviço para fins de concurso, mas até isso não é concedido pela tutela. E, portanto, a reivindicação parece-nos mais do que justa e não me quero adiantar muito mais porque a seguir temos a discussão de um projeto de resolução da autoria do nosso grupo parlamentar que tem mais ou menos as mesmas características e terá o mesmo objetivo, ou mais ou menos o mesmo objetivo. Mas temos a convicção que é uma reivindicação mais do que justa, que é de, ao menos, verem reconhecido o seu serviço prestado em ATL, contabilizado para fins de concurso. E é de estranhar, ou não, que este Governo Regional está sempre tão expedito, em garantir, por exemplo, negócios rentistas, como no domínio da eletricidade e nas parcerias público-privadas, facilita sempre todos estes negócios, por outro lado, sempre que está em causa a possibilidade de alguém que trabalha ter mais algum direito, é sempre um problema. De um direito tão simples, que nem estamos aqui a falar sequer em garantir aumentos salariais, nem isso. Algo tão simples como contabilizar o tempo de serviço destes docentes que prestam serviço em ATLs é um problema. E apesar de ter sido aprovada aqui nesta Casa, em 2012, uma resolução que mandata o Governo a cumprir esse desiderato. E, portanto, estamos perante uma reivindicação que nos parece bastante atendível, bastante razoável, e, portanto, consideramos que tem todas as condições para ser atendida pelo Governo Regional. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
€150. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do CDS saúda os peticionários pela sua participação cívica, mas lamenta que tenham que ser os próprios cidadãos a vir pedir ao Governo para implementar uma iniciativa que foi aprovada há 5 anos nesta Casa por unanimidade e que o Governo nunca implementou numa atitude de total desrespeito pelos legítimos representantes dos açorianos e por esta Assembleia. Aquilo que os peticionários vêm hoje aqui reivindicar é que o tempo de serviço dos docentes que desempenham funções em valências de centro de atividades de tempos livres seja contabilizado para fins de concurso docente na região. E a este respeito, convém lembrar que o número 4º do artigo 45 do DLR 17/2001 prevê que, e cito, o tempo de serviço prestado por educadores de infância, independentemente da rede onde se inserem, seja relevado para efeitos de concurso aos quadros docentes da região autónoma dos Açores, como se prestado em estabelecimentos de educação e ensino da rede pública. Um dos argumentos que o Sr. Secretário utilizou para que este tempo não fosse contabilizado é que os ATL não praticam lecionação. Mas a verdade é que professores, nas suas próprias escolas, quando não estão a praticar lecionação, não estão com serviço de docência, o tempo é descontabilizado. Outro dos argumentos que foi utilizado é que no regulamento do SCATL só é exigido um monitor e, portanto, que quando temos educadores de infância a desempenhar funções nos ATL, o tempo não lhes pode ser contabilizado. Mas, estranhamente, professores que são destacados para estes mesmos ATL pela Direção Regional da Educação, o tempo já lhes é contabilizado. E penso que todos nós hoje reconhecemos que os ATL são de uma enorme importância na relação entre a comunidade, a escola e a família. E que são valências onde se trabalham componentes como cidadania, da interação com o outro e até mesmo competências pedagógicas. Senhoras e senhores deputados, todos nós temos hoje filhos a frequentar valências ATL e sabemos que hoje estes espaços já não são meros locais de entretenimento, que são espaços de aprendizagem que contribuem de forma determinante para o desenvolvimento das nossas crianças. E, portanto, é da mais elementar justiça que os profissionais que são contratados para desempenhar estas funções tenham o seu tempo de serviço contabilizado em igualdade de circunstâncias com os docentes que desempenham exatamente as mesmas funções nas creches e jardins de infância. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa, de momento, não tem inscrições. Sra. Deputada Maria João Carreiro tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Partido Social Democrata começa naturalmente por saudar a iniciativa dos peticionários no exercício do seu pleno direito de participação num Estado democrático, um direito consagrado na lei fundamental e previsto no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. O verdadeiro Estado democrático de direito impõe abertura à participação dos cidadãos na tomada de decisões quanto às atividades do poder público, vinculando tais decisões ao bem comum. Pelo que a presente petição assume particular relevância no debate sobre o papel que os profissionais desempenham nos centros de atividades de tempos livres. No dia 7 de abril de 2017, deu entrada nesta Casa a presente petição, com 416 assinaturas, e tendo como primeiro subscritor Leonardo José Barbosa de Medeiros, em defesa da contabilização do tempo de serviço do pessoal docente que desempenha funções em valências de capo para efeitos de cálculo de graduação profissional em processo de concurso de pessoal docente. Os peticionários pretendem a valorização das funções docentes que desempenham em cátedra, através do reconhecimento do seu tempo de serviço, com efeitos retroativos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os centros de atividades de tempos livres assumem um papel relevante no desenvolvimento de qualquer criança, constituindo um importante e necessário complemento à ação educativa das escolas. Assume cada vez mais importância a promoção da consciência individual e coletiva, a formação de cidadãos ativos e participativos na sociedade atual, pelo que a aquisição e desenvolvimento de competências, não só cognitivas, mas como também sociais e emocionais, reveste um valor indiscutível no processo de educação e formação de qualquer indivíduo. E, neste sentido, estes centros são um instrumento primordial no desenvolvimento dessas competências. Conforme apontado no parecer da EBI, de Angra do Heroísmo, os CATL são uma necessidade imperiosa para os pais que trabalham e, por essa razão, tem que ser reconhecida e considerada a relevância dos docentes que exercem funções. Menciona ainda este parecer que, em muitos casos, é a única possibilidade que as crianças têm de receber acompanhamento, adequado acompanhamento, na realização dos trabalhos de casa, e é de grande importância que seja prestado por docente que conheça os programas curriculares. Se é verdade que a tipologia das atividades desenvolvidas é diversa, sendo que algumas revestem caráter social e outras revestem caráter técnico-pedagógico, também é verdade que os CATL podem ser considerados equipamentos socioeducativos. E a verdade é que o Grupo Parlamentar do PSD Açores entende que o progresso não está na equiparação destes centros às escolas. Pelo contrário, cada equipamento tem a sua função, mas complementam-se. Se é certo que as funções dos docentes nos CATL não implicam necessariamente processos de planificação, lecionação, avaliação, também é certo que há centros que desenvolvem projetos extremamente relevantes do ponto de vista social e pedagógico, coordenado por docentes e não por monitores. Em concreto, e conforme explicado pelos peticionários, as atividades promovidas pelos CAP com acordos de cooperação com a solidariedade social têm por base o projeto educativo da instituição a quem pertencem, também elaborado pelos profissionais que os asseguram, e por isso o projeto educativo, o plano anual de atividades, o projeto curricular de turma e as planificações servem de suporte a todo o trabalho desenvolvido com crianças que frequentam esse escape, que é complementado, por exemplo, por reuniões com pais encarregados de educação, com reuniões de núcleo. Os próprios representantes da URMA e da URIPSA, no âmbito da audição sobre esta iniciativa, foram da opinião que é necessário atribuir a devida credibilidade científico-pedagógica, deixando até de haver a figura de monitor, mas sim de docente. Estes mesmos representantes alertaram para a necessidade de regulamentar o modo de funcionamento do CATL, devendo o projeto educativo ser enviado à Direção Regional Competente em matéria de educação. Sr. Secretário, apostar no futuro das nossas crianças e jovens deve ser uma prioridade, mas só teremos futuro se apostarmos na educação, mobilizando todos os açorianos e definindo ações concretas por mais e melhor educação. Por isso, apelamos à humildade do Governo Regional em reconhecer o papel pertinente desses centros e o respectivo contributo na formação integral das nossas crianças e jovens, bem como em valorizar o pessoal docente que exerce funções nestas valências. Importa ainda referir que alguns destes profissionais iniciaram um percurso profissional assente na legislação em vigor à data, em que o tempo de serviço era contabilizado para os efeitos agora peticionados, conforme previsto no artigo 55 do Decreto Legislativo Regional 27/2003-A, de 9 de junho, entretanto revogado pelo artigo 15 do Decreto Legislativo Regional 21/2007-A, 30 de agosto, defraudando assim as expectativas dos docentes agora implicados. Contudo, pese embora a alteração legislativa verificada, mantiveram o seu percurso nestas valências, convictos de que, conforme mencionado na petição, a educação é um processo contínuo que acompanha o indivíduo nos diferentes contextos, assumindo naturezas distintas, porque vai além das fronteiras escolares. Face ao exposto, o Grupo Parlamentar do PSD Açores é do entendimento que a contabilização do tempo de serviço docente exercido no âmbito de atividades dos tempos livres deverá ser atendido a par do procedimento de regulamentação da organização e funcionamento dos centros que oferecem atividades de tempos livres, no sentido de definir as atividades que venham a ser consideradas relevantes para a formação integral dos alunos, cumprindo-se assim o previsto na resolução da Assembleia Legislativa Regional número 21/2012-A, 19 de julho, aprovada por unanimidade nesta Casa. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Corvelo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, congratulamos-nos com a apresentação desta petição e saudamos os seus peticionários. Todos nós reconhecemos e sabemos a importância que os Centros de Atividade de Tempos Livres desempenham na sociedade atual, porque nesses espaços são realizadas diversas atividades pedagógicas que são complementares à ação educativa da escola, porque são um apoio fundamental para os pais que trabalham, porque em variadas situações são um meio suplementar em que as crianças recebem apoio na aquisição de competências básicas. Estas valências necessitam de docentes devidamente habilitados para o desempenho de uma função que, entre outras, é o apoio educativo para os alunos. E é de toda a justiça que a valorização desses docentes seja uma realidade. Estamos perante mais uma das questões concretas que se relacionam diretamente com a comunidade educativa e à qual precisamos dar respostas concretas. Trata-se de precariedade docente, do tipo que cria instabilidade, fere direitos dos trabalhadores e discriminatórias e fecha horizontes à valorização e graduação profissionais. O PCP considera inaceitável que continuem a subsistir injustiças e normas que não salvaguardam os direitos nem respeitam a dignidade profissional dos docentes, conduzindo a uma desvalorização da função docente e à limitação da progressão de carreiras e ao cumprimento pleno dos deveres e direitos destes profissionais. Situações que se integram numa estratégia de ataque às funções sociais do Estado que parece longe de ter o seu fim à vista. Da parte do PCP, continuaremos a defender a contagem integral do tempo de serviço para assegurar justiça e garantir que não são os trabalhadores, neste caso os docentes, a pagar pelos erros dos governos, sejam eles da República, sejam eles da região.
Obrigada, Sr. Deputado. E então agora tem a palavra a Sra. Deputada Susana Costa.
Excelentíssima Sra. Presidente desta Assembleia, excelentíssimas Sras. E Srs. Deputados, excelentíssimos membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se a todos os partidos que nos precederam e congratulamos-nos e saudamos os peticionários por esta iniciativa peticionária. Leonardo José Soares de Medeiros e os 425 nomes que, conjuntamente com o seu primeiro nome, se associaram a este pedido. Naturalmente, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista salienta o papel das petições como fórmula de aproximar esta Assembleia da população e a população a esta Assembleia. Mas, tal como salientamos o papel das petições, queremos também de imediato salientar o empenho que o Governo Regional tem mostrado em relação ao sistema educativo regional, empenho este visível em vários itens, nomeadamente no reforço qualitativo da docência e, naturalmente, na valorização da carreira e da função da docência. Se o Partido Socialista reconhece a atenção que o Governo Regional tem dado à carreira docente, reconhece de forma idêntica que este mesmo Governo está particularmente atento ao papel dos centros de atividades de tempos livres. E esta atenção é efetivamente bem justificada. Em primeiro lugar, porque os CAC são instituições de enorme relevância no tecido social atual e muitas destas instituições, desenvolvendo um trabalho pedagógico rico e diversificado, são valências fundamentais que suportam, e nisto é fundamental, queria realçar, as dinâmicas familiares assentes nos pilares que são caros ao presente século XXI, a educação, a cidadania e o emprego. Mas também porque muitos centros de atividades de tempos livres são entidades que, ao promoverem atividades pós-escolares, tornam-se estruturais, aliás, como muitos de vós já aqui disseram, para o desenvolvimento das crianças. Ou seja, promovem e asseguram circuitos de progresso sociocognitivo e de estabilidade emocional e afetiva, portanto, são pilares coadjuvantes da família para o reforço de crianças saudáveis e aqui no sentido mais holístico do que é a saúde. O Partido Socialista reconhece, portanto, a importância destas valências socioeducativas. Todavia, não esquecendo que os CATL são um dos epicentros de apoio que as várias dinâmicas familiares necessitam para as nossas crianças e jovens, as audições que esta Assembleia recolheu em relação à presente petição alertaram-nos para a complexidade da solicitação nela plasmada. Em primeiro lugar, porque recolhemos pareceres que foram manifestamente contra, como é o caso do Sindicato dos Professores da Região dos Açores. Mas mesmo os pareceres que foram favoráveis, quase todos eles, na sua maioria, foram pareceres favoráveis condicionalmente. E gostaria, por exemplo, de dar os seguintes indicadores. A Assembleia de Escola Francisco Ferreira Drummond concorda com a petição desde que os docentes que exercem as funções nos CAT sejam avaliados como os demais docentes. A Assembleia de Escola da Maia concorda com a petição desde que haja comprovativos que se exercem as funções docentes. A Assembleia de Escola Emiliano de Andrade concorda com a petição desde que o serviço nos CATLES se integre na atividade docente regulamentar e seja validada pela direção do CATL. Ou seja, há uma clara ênfase da ausência clara de uma atividade docente nos CATL por parte dos parceiros sociais que nós, como Assembleia, pedimos e auscultamos. E esta clara ausência é completada pela escassez e ausência mesmo de enquadramento legal sobre a função dos centros de atividades de tempos livres. Porque, efetivamente, aliás, como já aqui foi também referido, o que nos diz a lei que regulamenta o SCATL, o Decreto Regulamentar nº 4 de 2002, é que, primeiro, o que é que define os centros de atividades de tempos livres? Ou seja, são espaços em que as atividades de tempos livres consistem na realização por alunos do primeiro ciclo do ensino básico, de tarefas de caráter lúdico e pedagógico em horário pós-escolar. Mas também no número 1 do artigo número 16, que se refere ao pessoal do SCATL, pode-se ler aquilo que também já foi por outros partidos aqui afirmado. No JTL deve existir pelo menos um monitor acreditado pela Direção Regional da Solidariedade Social por cada 20 crianças. Em suma, o que nos diz a legislação, e que é cobertado também por outros parceiros, dos parceiros sociais, é que os CATL são espaço, não são espaço de obrigatoriedade de desenvolvimento de atividades docentes, e como disse aqui o Bloco de Esquerda, ainda bem que não são, e como tal, não lhes é exigível a contratação de docentes. mas já que estamos a fazer referência ao enquadramento legal, gostávamos também de referir que a legislação que suporta a presente petição que aqui apreciamos, nomeadamente os artigos número 53 e 63, referem. O artigo número 53, os direitos e os deveres gerais. O pessoal docente das valências educativas privadas exerce uma função de interesse público. Fim de citação. Nós não temos dúvidas que o pessoal docente está a realizar uma função de interesse público. Mas vejam, no espaço das valências educativas e não em espaços de valências socioeducativas. Por sua vez, o artigo número 63, que contempla a contagem de serviço docente, apenas se refere aos docentes das valências educativas privadas, explicitando na linha A do ponto 1 que o tempo de serviço a contabilizar deve ser prestado em escolas devidamente legalizadas. Como é perceptível, não há referências aos centros de atividades de tempos livres, pois, como tal já foi referido, estes centros não são espaços escolares e reforço novamente, ainda bem que não o são, pois consideramos que não deve haver uma duplicação das tarefas curriculares escolares e apenas são valências socioeducativas. Por fim, no que respeita à portaria número 35 de 2002, que é referida também nesta petição, a mesma encontra-se revogada pelo DLR número 11 de 2013-A, pelo qual não nos iremos pronunciar por este motivo. Em suma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está consciente da importância dos centros de atividades de tempos livres. Por este motivo, no próprio programa eleitoral para a legislatura que ocorre, 2016-2020, apresentado e sufragado pelos açorianos, identificou a necessidade de aferir as dinâmicas destas valências, o trabalho desenvolvido, a sua abrangência e o seu funcionamento, de forma a que seja possível diferenciar as tipologias destas entidades e poder responder de forma mais eficaz, construtiva e consciente destas potencialidades, destas instituições, para que, de forma a dar respostas concretas a estas instituições que são tão importantes para as dinâmicas sociais do século XXI. E acredita claramente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por isso mesmo que colocou este princípio no seu programa eleitoral, é que só assim será possível continuar a melhorar os meios, porque os centros de atividades de tempos livres são meios, para que se possa servir da melhor forma possível as novas gerações que são claramente o futuro da nossa região. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Terminamos assim o ponto 8 da nossa agenda.